Terceira parte, o mal contemporâneo na perspectiva existencialista. E aqui você tem dois nomes grandes, que são a aluna de Heidegger, Hannah Arendt, e Sartre. O que que esses pensadores têm em comum como ferramental? Presta atenção agora. Da onde o existencialismo parte? Parte de uma constatação já presente em pensamentos anteriores, como o de Rousseau, por exemplo. E qual é a constatação? A constatação de que um gato tem natureza de gato e que a vida do gato vai ser respeitar a natureza de gato. E gato vive como gato. E a vida do gato é determinada pela natureza do gato, ou, se você preferir, pela essência do gato. Então, a existência do gato é determinada pela essência do gato que existe antes do gato particular viver. Portanto, no caso do gato, a essência é anterior e causa da existência ou da vida do gato. Ponto. No caso do homem, é o contrário. Isto é, o homem não tem essência. O homem não tem natureza de princípio. O homem não tem índole de gato. Não tem uma natureza que determina a sua vida. E, portanto, cabe ao homem ir vivendo sem guia de rodagem, sem manual de instrução, sem prévia natureza determinante. O homem é zero, o homem é nada, o homem não é nada antes de viver, e é vivendo que ele se define. O professor Clóvis não tem natureza de professor Clóvis. O professor Clóvis é a aula que ele dá. Primeiro ele vive, depois ele descobre quem ele é. No caso do homem, a existência precede a essência. Primeiro a vida, depois a definição. No caso do gato, primeiro a definição, depois a vida de gato, que é uma mera adaptação prática da definição de gato. Ora! Aonde entra o mal aí? Eu não sei se você percebeu, mas o que o existencialismo destaca é que somos livres, fundamentalmente livres, para fazer da existência o que bem entender. O que o existencialismo destaca é que a cada segundo temos 360 graus de possibilidades e estamos condenados à estranha liberdade de escolher entre tantas possibilidades aquela que será a nossa naquele momento de vida. Talvez por isso tanta angústia. Angústia é sentimento ruim. Angústia é paixão triste, que decorre da incerteza que é a nossa, permanente, de não saber a melhor maneira de viver. Angústia que nos acompanha. Ora, no afã de reduzir tanta angústia, acabamos nos inclinando a participar de processos redutores da complexidade existencial. No lugar de 360 graus de possibilidades, por que não um esqueminha para ter a vida mais pronta? Tipo um matrimônio. No lugar de 8 milhões entre coxas, uma só. Facilitou. Não há dúvida. Qual das 8 milhões? A única que cabe naquele lugar. monovaginalidade redutora da complexidade da vida. E vale para roupa, para carro, porque quando eu digo que o meu sonho é ter uma Kombi, todo mundo ri. Por quê? Porque já tem mais ou menos esquematizado que tipo de carro um xarope como eu tem que comprar. Todo o resto é heresia, que será punida com sarcasmo, ironia e desdém. E assim, para você ir atendendo as expectativas que os outros têm de você, você vai afunilando as possibilidades existenciais. Afunilando, afunilando, afunilando. E vai definindo a seu respeito essências, essências, essências de ocasião. Já que você não nasceu gato, que tal acreditar numa essência facilitadora da vida? Já que você não nasceu girafa, mas nasceu com 360 graus de possibilidades, que tal acreditar numa essência de professor de filosofia? É bem legal, facilita pacas. Por quê? Porque a partir do momento que eu acredito que eu sou mesmo professor de filosofia, eu passo a agir de maneira a reforçar esta crença que é minha e que é de todos que me circundam. E aí, ninguém me enche o saco, eu não me encho o saco, tudo parece fazer sentido, e no lugar da infinita complexidade da vida, eu já tenho a vida organizada e pronta, diminuindo assim enormemente a angústia de não saber o que fazer da vida. Faço o que se espera que um professor de filosofia faça. Não é legal? Esse é o perfeito idiota. É exatamente quando você nega o nada. É quando você nega a indeterminação existencial. É quando você nega ser diferente da girafa. É quando você nega a liberdade fundamental da existência em nome de uma definição estúpida que te arrumaram para você sofrer menos e que você comprou porque é besta. Tudo isso recebe o nome de má fé. Negação da indeterminação, negação da liberdade, vontade de ser girafa, vontade de ser gato, má fé. E má fé não chama má fé por acaso, porque na existência do homem o mal está aí, em abrir mão da liberdade que é a sua, em nome de categorias sociais e estereótipos que te escravizam, que te agrilhonam e que matam o teu único verdadeiro patrimônio, a liberdade radical e fundante de a cada instante da vida revolucioná-la, mandar para fuder tudo o que pensam de você e fabricar-se a cada segundo com radical indeterminação. Por quê? Porque é assim que funciona no nosso caso. A existência precede a essência. O mal está nessa inversão. O mal está em querer ser gato. O mal está em querer ser pequeno. O mal está em querer ter uma definição para respeitá-la. O mal está em acreditar ser um professor de filosofia quando você não passa de uma energia em trânsito que acredita ser alguma coisa para sofrer menos. Eis aí o terceiro mal moral, a má fé, mal moral dos existencialistas. Terminamos aqui. Aula que vem, o sofrimento físico, a tristeza. Venham preparados. Boa semana.